O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3, estamos começando o último programa especial de Copa do Mundo Feminina das Dibradoras, mas que não é o nosso último programa aqui na Central 3. Nina, no último, na gravação que a gente fez para a Band, você gritou:
ai,
campeão do mundo, e agora você vai gritar o quê?
Nossa.
World Champ!
Eu não vou gritar mais nada, porque eu acho que eu ziquei a seleção, gente, peço desculpa aqui, mas foi tudo tão forçado, ele me pediu para gritar na hora, eu fiquei nervosa, aí eu falei, tipo, gritar gol antes da hora, ziquei total.
Não tem problema, boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, Julia?
Tudo ótimo.
Então tá bom.
Bom, hoje a gente vai, obviamente, falar da final da Copa, que foi sensacional, surpreendente, com 3 gols aí saindo logo no começo do jogo. Estados Unidos abrindo 4-0 e surpreendendo as japonesas, que tinham uma das defesas mais fortes do campeonato. E falar também um pouco de grandes destaques que a gente teve nessa Copa, né? Premiações individuais que já saíram, o que a gente teve de torcida nos estádios, as seleções que surpreenderam nessa Copa. Enfim, vamos relembrar tudo de legal e de não tão legal que aconteceu nesse Mundial. E para fazer isso com a gente tem uma convidada super especial aqui no nosso estúdio hoje, que é a Lu Castro. A Lu, que é blogueira do blog Futebol para Meninas, no Lancinet. Quem acompanha o Dibradoras provavelmente também acompanha a Lu, porque é uma pessoa que realmente milita pelo futebol feminino há muito tempo, desde 2008 que ela escreve oficialmente sobre a modalidade. E ela também é uma das pessoas que está participando, uma das responsáveis pelo projeto Visibilidade para o Futebol Feminino, em parceria com o Museu do Futebol, que a gente inclusive já citou aqui a exposição incrível que tem lá no Museu do Futebol agora, incluindo o futebol feminino no acervo e no histórico deles. Então a Lu hoje vai participar, vai conversar com a gente, vai contar como que foi fazer também essa cobertura de Copa do Mundo. Tudo bem, Lu?
Boa noite, Júlia. Tudo bom? Boa noite, Nina.
Olá.
Bom, Copa é sempre Copa, né? Copa do Mundo, a gente fica super ansioso e acaba tão rápido, a gente já começa... Ai, que tristeza.
Sofrer, né?
Acabou a Copa.
Só 4 anos.
Acabou a Copa.
Só daqui 4 anos agora.
Vamos ver se a gente consegue agora fazer uma cobertura, sei lá, de repente lá da França, né? Não ficar dependendo de link para acompanhar determinados jogos.
Boa.
Pô, seria lindo, a gente já pode pensou? Ir todo mundo junto. Uma atrás de um patrocínio aí, a gente vai. A Central 3 banca a gente, eu acho.
Aí, pronto, né? Fechou, coisa linda.
Não vai doer nada.
Precisa só aprender a falar francês, né?
Ai, precisa.
Croissant.
Temos um problema.
Essas coisas assim, pra gente sobreviver.
Soutien. Não, a gente já sabe. Bom, vamos falar então um pouco da final, né? A gente teve aí a Lloyd fazendo os 3 primeiros gols e eu achei bastante surpreendente os primeiros gols terem sido muito por, obviamente, oportunismo da Lloyd, né? Que sempre vem de trás, não é aquela atacante que fica parada, praticamente nem é uma atacante, é uma meia atacante que fica parada na área e veio de trás pra fazer gol e... A zaga japonesa totalmente perdida,
eu
né? Olhando a bola.
Eu não sei o que aconteceu, se elas entraram meia um pouco desligadas, se elas estavam nervosas. Não esperava isso do Japão, assim, esse... Agora é apagão, né? Tudo é apagão. Então vamos usar esse termo. Esse apagão japonês, o que você achou que aconteceu ali, Lu?
Bom, primeiro que eu tava comentando com a Nina antes aqui, que eu tive vontade, assim, de dar uma voadora no Noril. Porque não foi usual. Não, aquele Japão, foi como eu observei. O Japão da primeira fase foi mediano diante dos adversários que ele tinha ali, super fracos. Uhum. Fazer um gol no Equador enquanto Camarões?
Fez 6.
A Suíça fez 10, pô.
É verdade.
Então, assim, eu comecei a pensar o seguinte: o Norio tá economizando, né? Ele tá economizando.
Tá deixando pra hora certa.
O melhor jogo do Japão pra mim na Copa foi contra a Holanda.
Uhum.
Sim.
Pra mim foi o melhor jogo lá. E foi o que eu falei, que foi um ataque de Pearl Harbor às avessas, né? É. Foi assim, não deu tempo, as japonesas simplesmente não esperaram. E, meu, tinha uma cratera na zaga.
Total,
japonesa.
Gente.
Não, você só via a Lloyd nas 2 jogadas, na cobrança de escanteio, na cobrança de falta,
ela tava sozinha
as
e
meninas,
por trás.
As meninas marcando a bola.
Uhum.
Exatamente.
Foi assim, a condição perfeita pra ela sair. Ela tava também, meu, capeta, né?
É. Não, sim, ela tava lá numa noite inspirada. É, e essa é uma falha muito comum que a gente vê em futebol feminino e masculino, né? De a zaga ficar olhando a bola.
Uhum.
É, o que a gente sente falta é essas pessoas, esse jogador que vem de trás, no caso, a jogadora que vem de trás, pra poder se aproveitar disso. E a Lloyd realmente tava na noite dela, assim, brilhando e...
Ah, mas foi legal por ela, né?
Com certeza.
Achei que foi merecido pra caramba, assim.
Eu também achei.
E melhor ainda que a Wamba, que só entrou no fim e não fez um gol. Então
saiu zerada.
Não atingiu o recorde da Marta. A gente passou a noite inteira, eu e a Nina assistimos juntas, zicando a Wamba, que ela não podia fazer um gol.
Foi. Mas foi bonito. A Wamba que a Rampone no final, velha guarda, juntas, comemorando. Achei bacana. Mas a Lloyd foi total destaque da partida.
Com
né?
certeza. Tanto foi o destaque que agora, acabada a Copa, ela foi eleita a melhor jogadora da Copa. Ganhou aí a chuteira de ouro da
FIFA?
Da Adidas, né? Eu acho que é da Adidas o nome do prêmio.
É, não,
do
ela,
prêmio.
Ela ganhou a chuteira de prata.
Ah, desculpa, a chuteira de ouro não é a melhor jogadora, né?
Não,
a artilheira.
É verdade.
Bom, ela ganhou algum prêmio. O prêmio
a bola
da,
de ouro.
Da Adidas. Bola de ouro.
É a bola de ouro.
Ligada, Lu. Bola de ouro de melhor jogadora e a artilharia ficou para a Sazit, da Alemanha.
Chuteira de ouro.
Elas tiveram o mesmo número de gols, pelo que eu vi, mas o destaque ficou para a Sazit por ter feito mais gols em menos jogos. Então, a Lloyd teve mais jogos para fazer esses 6 gols e aí por isso que a
chuteira de ouro
ficou
para ela. Acho que foi o critério de desempate.
Exatamente.
Deles, né?
A Ursa Azul me decepcionou.
Nossa, mas total.
Ah. A Sazit, a Ursa Azul.
Ah, gente, ela foi fazer logo o pênalti, logo na semi.
É. Não, eu não sei, ela tava errando muito passe, eu não sei o que aconteceu, qual que foi a orientação da Silvia Neide, porque, assim, ela não é uma jogadora pra voltar a marcar. Ela não é dessa posição, a Sazit, pra ficar na área. Tanto que você vê que ela tem um melhor aproveitamento quando ela tá na área.
Uhum.
Então, quando ela voltava, putz, uma pá de passe errado.
Não rola.
Não, então, assim, eu acho que foi ali uma poda. Ela foi tolhida nessa questão...
Do posicionamento.
É, de ter Sim. que marcar.
Mas quando ela teve a chance de resolver, não resolveu,
não.
né?
Não. Que raiva.
E eu posso assumir que foi zica minha de novo. Porque
eu
escrevi uma matéria falando, não, a Sazit, se tiver pênalti, ela tá preparada, porque ela já marcou 3 pênaltis nessa Copa.
Uhum.
Pá, pênalti ela perde.
Mas eu quebrei tanto minhas pernas nas minhas avaliações, eu falei,
nossa mas
gente,
todo mundo, eu acho.
Foi muito
cara.
Surpreendente.
Principalmente pela Alemanha. Exatamente.
É, a Alemanha foi a surpresa negativa da Copa, né? Que aí na disputa de terceiro lugar ainda perdeu pra Inglaterra. E ficou só em quarto. E eu lembro delas falando, assim que elas perderam a semi, que pra elas seria uma vergonha não ganhar a prata, o bronze, né? Não ficar em terceiro lugar. E a vergonha veio.
Não,
né?
E foi um jogo muito feio que elas fizeram com os Estados Unidos. Totalmente apática, rendidas, elas não levaram nenhum problema pra eles. E ali os Estados Unidos cresceu, né?
E eu fiquei pensando, observando todas as meninas, pegando as competições, os mundiais sub-20... Essas meninas todas, que são da seleção principal hoje, elas são campeãs pela sub-20.
Da Alemanha.
Da Alemanha.
Uhum.
Então, eu não sei o que falta para a Alemanha na equipe principal, com tantas meninas campeãs em categoria sub-20, chegar na seleção principal e não ter nenhum resultado.
Uhum.
Porque vai para 20 anos.
É, isso é.
Aliás, 2019 passou de 20 anos.
Uhum.
Já são 22 anos sem título.
Uhum.
Então, é uma coisa para se pensar. O que se perde na principal, porque a gente sabe que a Alemanha vem de um trabalho padronizado, né?
Sim.
Da base para a principal. Então, o que está faltando?
Acho que é um dos mais organizados, né?
Sim.
Tudo para vingar.
E é padrão, né?
Sim.
Eles adotam aquele mesmo sistema em todas as categorias. Então, você tem uma coisa uniformizada, né? Uniforme.
Sim.
Não sei o que aconteceu com a Alemanha, porque me surpreendeu. E aí, eu torci bastante pela Alemanha, de verdade.
É, eu também estava torcendo.
Bom, mas
por
também,
elas.
Querendo ou não, perderam a semi para campeã, né? A gente também
sim.
não pode querer...
Sim.
Apesar de não terem ganho nem o terceiro lugar. Então, só para a gente não perder aqui a ordem dos destaques que a FIFA deu. Então, a bola de ouro para a Lloyd dos Estados Unidos. A gente teve a artilharia para a Sazit da Alemanha. Goleira, melhor goleira, a Golden Glove, foi para a Hope Solo. Que eu e a Nina, a gente até estava discutindo, né? Porque não teve que fazer grandes defesas.
Nada.
É, mas ela passou 520 minutos na Copa sem tomar um gol. Só foi, ela tomou gol no primeiro jogo e no último jogo. E de, durante esse período aí no meio, ela não tomou gol nenhum. Mas o quanto que isso foi mérito dela ou foi mérito da defesa? Tanto que a Johnston também estava... A zagueira também estava cotada para ser eleita a melhor jogadora do campeonato.
Sim.
Então, ficou...
Já, sei lá.
Acho que foi fácil, né? Falar, bom, ela tomou poucos gols, melhor goleira.
A Bardsley jogou muito contra a Alemanha.
Ah, a goleira inglesa, né?
A goleira inglesa.
Eu também achei.
Catou muito. A Kai Hori, ela tem um puta reflexo, mas socorro. Aí eu sei que todos são paulinas aqui, né?
Sim, sim.
Mas, pô, aquele ali foi um momento Rogério Ceni lascado, hein?
Que sacanagem.
Eu olhei aquilo e falei, meu Deus.
Meu Deus, já vi esse filme.
Eu já vi isso. Ai, Kai Hori. Depois aquela mão de alface lá contra a Holanda.
Ela falhou. Ela teve duas falhas gritando.
E bons reflexos. Então, assim, é muito, foi irregular. Mas a Bardsley, nossa, catou demais.
Eu até penso que esse é um, talvez um prêmio que falte pra FIFA, né? Eles fazem sempre o ouro, o prata e o bronze de tudo, de artilharia, de melhor jogadora, mas não faz pra goleira. Então acaba que as outras goleiras que não ganham
passam batido.
Exatamente.
Né?
Então, por exemplo, a goleira da Inglaterra merecia ter ganho algum tipo de premiação, algum destaque.
Pelo menos uma menção, né? Porque,
Sim. Cara,
a Solo não fez nada, ela só não tomou... Ah, desculpa, mas... É que, assim, é duro falar, só não tomou gol, mas não teve
mas nem
perigo.
Sempre ela, teve, se exigiu dela, né?
Exato, não ia bola lá pra ela fazer defesa.
O gol da Odimi ontem não dava pra ela catar, desculpa.
Não,
E foi um
foi
belo
um baita
gol.
Golaço.
Sim. Um belo gol. E a Johnston,
que, bom, você nunca espera um gol contra,
sim,
né? Então,
quebrou as pernas, mas...
Bom, e a gente também teve a Buchanan, a zagueira canadense, recebendo aí o prêmio de jovem destaque da Copa. Então, pelo menos isso, o Canadá levou para casa.
Suou como consolação.
É, ficou. Sim. Quem sabe agora no PAN elas... Espero que não, mas elas consigam ir bem jogando em casa de novo, né?
E tem jogo contra o Brasil, né?
Tem jogo contra o Brasil. O terceiro jogo da fase de grupos vai ser
Brasil e Canadá. Mas será que vai essa seleção? Porque eu sei que já tem uma mesclada nas meninas.
É, sempre tem, porque assim como no Brasil, as jogadoras de clubes internacionais acabam não sendo liberadas, né? Por não ser calendário FIFA, muita gente não vai.
Uhum.
Então, tanto que é por isso que até desde 2011 os Estados Unidos não participa mais do PAN no futebol. E antes participava com seleção sub-20, praticamente.
Sim.
Então, o PAN acaba perdendo aí as craques, mas não deixa de ser um momento também de revelar novas jogadoras, né? Pro Brasil, a própria Andressinha, acho que vai ser um momento para ela poder despontar num torneio que é muito assistido pelos brasileiros.
Sim. Então, e pra gente é muito importante nessa fase de seleção permanente, de ajuste, de, né, precisa ter ritmo de jogo, a gente não faz amistoso, a gente não tem nada muito... Então eu acho que o PAN vai ser muito bem-vindo pro Brasil e elas vão levar super a sério, né?
Com certeza. E só antes da gente entrar no assunto do PAN, que tá mais pro finzinho aqui do programa, lembrar também que a gente teve destaques individuais aí, além desses que ganharam premiação na Copa. Então, a Marta continua com o seu recorde de maior goleadora em Copas do Mundo, com 15 gols. A Formiga também, a jogadora mais velha a fazer um gol em Copa do Mundo. E a gente estava discutindo aqui que provavelmente a Rampone, a zagueira norte-americana, que entrou no final do jogo, na final contra o Japão, tem 40 anos, então é bem provável que ela seja a jogadora mais velha a ter disputado uma final de Copa do Mundo.
Sim.
E com duas filhas nas costas, então...
Que coisa maravilhosa.
Se ela bateu o recorde ou não, não sei, mas ela é um exemplo.
Estavam lá,
dizem que ela é muito legal.
São duas meninas, eu acho.
É.
Alguém comentou comigo...
Eu vi uma foto, acho, dela comemorando com eles
e tal. Foi a Rosana. Rosana que comentou numa postagem da Rampone que ela é espetacular, assim. Ela é super gente boa, ela é muito coletivo.
Uhum. Nossa, então... e ontem no Twitter, vocês viram, gente? Um monte de gente comentando, os ídolos norte-americanos, as TVs, a Lloyd participando logo depois, né? A comemoração delas, as fotos.
Não, foi incrível. E os próprios americanos estavam falando, a gente assistiu o jogo com alguns americanos, né?
Uhum.
Falando que pra eles ia ser a celebração perfeita do 4 de julho se elas ainda ganhassem a Copa no dia seguinte.
Ah,
então,
sim. Eu tenho certeza que a data inflou essas meninas.
Ah, e elas vêm de um... Não sei, toda a campanha pré-Copa, né? de tudo que se movimentou nos Estados Unidos pela, pela seleção feminina. É, eu fucei bastante coisas. Aí eu achei, eles fizeram a simpsonização, né? É, da Mônica, do Bamba, aqui da Press. Ficou muito massa. Uhum. Elas participaram, teve episódio com participação delas. Participaram do American Idol. Quer dizer, a mídia, os Estados, né? Exato. Eles a mídia abraçou. Abraçam. Aí, meu, as meninas... Claro, a gente tem que corresponder.
Retribuir.
E abraça e exige, né? Eu ouvi alguns programas da ESPN, com as jogadoras que participam agora como apresentadoras, né? Uhum. E aí elas falando, a gente não pode nem pensar em não chegar a uma final. Eu lembro que foi num programa pra analisar a semi. Porque era o investimento que os Estados Unidos faz nessa seleção. Se essas meninas não chegarem, quem que vai chegar?
E é o que a gente tava falando ontem na final, né? A gente tava assistindo e falando, meu, que legal que eles ganharam. Porque a visibilidade que o futebol feminino acaba tendo é por via deles. É. São os americanos, entendeu? É o presidente que vai falar alguma coisa. É uma TV, é um jornal importante como o New York Times. Então, assim, ainda bem que foi os Estados Unidos, porque sabe aproveitar o boom do negócio, né?
Sim. Eles são muito competentes nisso. Sim, e total. Aí eu falo, aí eu pago o pau. Eu, paga pau pro americano. Eu falei, pago o pau, porque eles fazem de melhor.
É, exatamente. O espetáculo, a torcida, sim, tudo.
E a Marta, uma vez eu conversei com ela sobre isso, falou, a grande diferença, principalmente na parte de investimento e de clubes nos Estados Unidos, é que por mais que lá, às vezes, também aconteça do campeonato parar no meio e dar algum problema, eles não param nunca de tentar. Então, eles viram que aquilo não deu certo, eles trazem um modelo novo. Eles sabem que aquilo é importante pro país, para as jogadoras, para a formação da cultura das próprias meninas, né? Sim. Então, esse investimento de base e tudo é uma coisa que eles não param nunca. Enquanto que aqui a gente tenta 6 meses, não deu certo. É. Nossa, já tá todo mundo chorando, dizendo que, né, que nunca vai funcionar, que a gente é machista. E,
enfim. A gente acha que o futebol, só o futebol brasileiro que sofre, né, o feminino, mas, cara, elas também sofrem, elas também são premiadas desigual. Uhum. Então, assim, a coisa que é diferente, assim, é a cultura mesmo, né, as pessoas engajadas no esporte que fazem a coisa acontecer.
Com certeza. É bem cultural.
Aqui a gente não tem.
E falando em premiação diferente, Nina, você pegou uns números aí, né, de...
Então, eu vi aqui no Facebook do Leonardo, que é um seguidor das vibradoras.
Fanático, entusiasta.
E ele postou que a Alemanha masculina, campeã da Copa do Mundo aqui no Brasil, a premiação deles foi de $35 milhões, né? E os Estados Unidos ontem, campeão feminino, a premiação das meninas foi de $2 milhões. Então, assim, é muita diferença, né? É discrepante. A gente faz a coisa igual a eles...
Olha a minha cara.
A cara da Luke.
Olha a minha cara, né?
Que falar a
Eu fiquei
respeito.
Até muda. É, mas, cara, não pode ser assim, né?
Não, eu acho assim, em termos de premiação, a gente já tem essa desigualdade, né?
E em outros valores. Esportes também.
É, várias coisas, né? É. Mas, assim, eu só fico pensando que a gente, aqui falando de Brasil, a gente não pode, eu penso que a gente não pode seguir um modelo... Do masculino.
Sim.
Porque senão
espero
a gente...
espero que não, né? Você acabou de estar sendo eliminado pelo Paraguai na Copa América. Não, por favor.
Tomar 7-1 no menino. Não, não dá. Não. Mas assim, porque é um modelo falido. Então não dá nem pra se basear.
Não,
né,
verdade.
Nele. Então, pô, tem que ser... Acho que tem que ser uma coisa justa, que dê condições.
Sim.
É discrepante.
É. Mas é que é... O esporte, a gente costuma falar que é um reflexo da sociedade. As mulheres ainda buscam seu espaço e ainda sofrem também com um salário desigual. Um advogado para uma advogada, enfim. É. Em diversas áreas isso acontece. Então, assim, se é um reflexo da sociedade, o esporte está em coisa...
Ia passar pelo esporte de qualquer maneira,
não tem jeito, né?
É, mas não precisa ser tão discrepante
assim,
né? Não
precisa. Dá um pouquinho mais para elas, né? Pô.
Até porque se você for pensar, quem precisa de mais investimento é exatamente a modalidade que tá, né? Ainda tá se estruturando, ainda tá crescendo.
Sim.
É, e eles já recebem muito dinheiro da parte de patrocínio.
Salário, direito de imagem, sei lá, mas o que esses caras recebem?
É, não, é muita diferença.
Vocês não vão falar que teve ausência ontem, não? Na Copa do Mundo, que foi uma desfeita.
Que ausência?
Mas a ausência do padrinho da modalidade.
Sim, é verdade, ele não estava lá. Claro, né, minha filha? Quem tem tem medo, né? O que, que ele ia fazer
eu
lá?
Tinha que falar,
não,
perdão.
Quem chamou de padrinho foi a Gil Cabral, ela que inventou isso.
Não, ele que se intitula.
Ele se intitula
o padrinho do futebol feminino. E, de fato, teve algumas coisas assim, mas...
A Gil Cabral falou que ele teve, assim, alguma... Tem. Que a CBF tem o futebol feminino, mas muito por causa dele, né? Porque ele... obrigou mesmo a CBF a ter.
Muitas federações a ter. Né?
O próprio Live Your Goals, que é esse programa que roda o mundo, que nunca passou por aqui, que eu sempre cobro. Isso é... Tem o dedinho dele. Mas eu não poderia deixar de falar que ele não participou da entrega.
Ele não ia nem reconhecer a Morgan, né?
Ele não ia saber quem é quem.
Gente, fala, me poupa, vai. Ainda bem que ele não foi, ele ia passar vergonha. E ainda ia ser algemado.
E aí todo mundo ia ficar falando dele, em vez de falar da Copa.
A Wamba que não apertou a mão do pessoal da FIFA, eu li uma coisa assim.
Não sei.
Não apertou a mão do pessoal
não
da FIFA.
Olha que legal. Não, a Wamba que ela não fez o gol, mas ela fez isso e ela ainda deu
um beijo na esposa dela.
Pronto.
Eu acho que os Estados Unidos... abriu a lei pra ela beijar na final. Não. Deu tudo certo.
Pode crer.
Ficou lindo.
Não, isso foi bem legal.
Foi bem legal.
A Tafa tinha comentado aqui com a gente, né, que ela e a Rapinoe já tinham assumido publicamente que elas eram gays. Mas a Lisa, nossa amiga norte-americana, falou que foi a primeira vez que isso realmente ganhou espaço, assim, que ela nunca tinha falado...
Que ela era bem discreta, né?
É, exatamente. Sobre a esposa, inclusive, nunca tinha falado muito. Mas aí ontem ela jogou na cara de todo mundo.
Aí ontem ela mitou. Adorei.
Ela mitou mesmo, duplamente. Bom, então... A gente falou aqui bastante dos destaques. Só pra não deixar também de esquecer... destaques positivos das seleções que a gente teve nessa Copa, Colômbia, né, e Inglaterra.
Sim.
E Colômbia, que agora fica a expectativa do que elas vão mostrar no PAN, né? Acho que além de Brasil e Canadá, provavelmente é a seleção que deve mostrar um futebol interessante aí no PAN, e que eu imagino que seja uma seleção que não tenha tantas perdas de jogadoras, porque a maioria das jogadoras da Colômbia, eu acho que jogam lá mesmo, né? Não são tão de clubes internacionais.
A maioria é do Formas Íntimas. O Formas Íntimas sede bastante atleta para a seleção. Aí tem outro nome do clube que eu esqueci.
Não tem problema.
Mas, assim, eles têm evoluído bastante.
A Colômbia.
Sim. A Colômbia, é. E como a Libertadores vai ser lá esse ano, eu acho que vai ser uma boa oportunidade, assim.
Ah, elas vão pra cima, que nem Brasil.
É.
Né?
Mas eu não quero a Lady dando drible na gente, não, hein?
Eu ri tanto.
Dá nas canadenses.
A Lady sai de brando. Eu falei, nossa, eu ria demais. Falei, pô, a menina arrebentou.
A Lady é tipo o Centurion.
Ela é igualzinho o Centurion.
Tem o drible.
Porque falta um pouco de objetividade, né? Um drible um pouco exagerado. Mas gostamos.
Um drible sem finalidade. Realidade, né? Fica ali, mas tudo bem.
Mas a Colômbia realmente foi muito bem. E a Inglaterra, que a gente comentou aqui no último programa, né? Inclusive, colocamos no ar aí a matéria da Renata falando do investimento que a Inglaterra tinha feito a partir daquela vitória sobre o Brasil nas Olimpíadas de Londres.
Sim.
Então, é uma seleção aí pra gente ficar de olho pros próximos... Tanto pra Olimpíada, né? Quanto pra Copa do Mundo.
E nunca mais chamá-las de... Cavalo paraguaio.
Tá vendo? A gente quer comparar com os homens? Dá nisso.
Nunca mais faremos isso, perdão.
Eu duvidei bastante do futebol da Inglaterra.
Total também.
Mesmo sabendo, assim, que nem até um rapaz comentou no blog, a FA fez um acordo com clubes, né? Eles colocaram o centro de excelência em clubes grandes. E é sub-9, esse centro de excelência de formação de meninas. Então, você vê as meninas com camisa do Chelsea, do City, do Arsenal, pô, legal, massa. Não vem só pra disputar equipe, competição de principal, não.
E a Premier League feminina também é super disputada, né? Então...
E agora tá com jogadoras super fortes, né? De vários países estão jogando lá. Pois é. Até a, como é que é? A Gi Messi.
Ela joga lá.
Eu tinha esquecido dela. A Coreia caiu fora, a gente esqueceu da Messi.
Nem vimos a Messi coreana.
Ela jogando no Chelsea.
A Messi coreana, é verdade. Pois nem eu lembrei.
Tá aí
dela.
Mais um destaque pra gente não esquecer da Copa. A gente teve até Messi na nossa Copa.
Teve e não teve, né? Ela ficou meio...
Um pouco escondida.
A gente não viu muito a Gi Messi.
Coitada, foi cair logo no grupo do Brasil.
Coitada,
Bom, e Brasil foi também, infelizmente, a nossa decepção, né? Acho que pegou uma Austrália... um pouco mais forte do que a gente esperava.
Sim.
Mas tinha...
Eu ia falar isso, a Austrália também surpreendeu.
Sim, deu um baita trabalho pro Japão depois. Mas a gente, independente de tudo que a gente já falou, de falta de apoio, de falta de estrutura, a gente sempre espera do Brasil, até pelo histórico, que vá um pouco mais longe, né? E ter caído nas oitavas foi um pouco triste. O que você achou, Lu? A gente não conversou sobre o Brasil.
Doeu.
É, né?
Doeu pelo seguinte, a gente tem material humano, a gente tem... vamos falar assim, a gente tem matéria-prima boa, mas o que eu achei da Austrália foi que elas vieram muito fortes, vieram muito rápidas.
Sim.
Pra jogar no nosso erro.
Ah, sim.
Elas jogaram no nosso erro. Então,
porque elas sabiam que elas estavam ali, não eram favoritas e...
Não, elas entraram como zebra assumidamente.
Sim. Então, assim, pô, o que a gente já tem é a derrota. Então, o que vier
é
lucro.
Que vier é lucro, exato.
E, assim, não, eu tenho que falar, porque o
pode
gol,
falar, Lu,
o gol foi um erro da... Foi uma falha da Luciana. Foi uma
você
falha
achou
da,
que foi uma falha
achei,
dela?
Eu achei que foi a falha dela na hora
chovendo.
Da... No fundamento...
Chovendo, gente. É, naquela assim, grama.
Aquela grama não me fala.
Então.
Não, mas pelo contrário, a grama nesse momento podia ter ajudado, né? Porque é o que as meninas estavam falando, que a bola pinga um pouco mais alto, você tem mais tempo de reflexo. Mas é complicado, né?
É. Mas assim, não é culpando a Luciana, não é isso. Entendeu?
Lógico,
mas
até porque ela tomou um gol, mas a gente não fez nenhum.
É, exatamente, não é sozinha, né?
E aquela coisa, depois a Austrália contra o Japão foi covarde. Eu coloco como covarde mesmo, foi uma covardaça. Então assim, não... Tá, são rápidas, mas...
É.
E fortes, tá, beleza. A gente tem muito mais do que isso.
Uhum.
Então, assim, até depois ainda dei uma cornetada no Marco Aurélio Cunha no Twitter e tal. E ele depois me
ele
mandou
falou
mensagem,
contigo, né?
Falou que não, foi um excelente trabalho. Assim, eu falei pra ele, eu não concordo, porque um excelente trabalho nos levaria mais
um
adiante.
Pouco mais longe.
Mesmo sabendo...
Mesmo sabendo que é pouco tempo também, né?
Mas, putz, cair assim...
Não,
E não é pelas meninas... Porque a gente sabe o tanto de lesão que teve, a gente sabe que a preparação física não é legal. Então, pô, me desculpa me falar que a comissão é legal, porque a comissão lesionou muito a menina.
Sim, a gente teve cortes.
Sim.
Na véspera do...
Muitos cortes.
A Bruna.
Cortes. Debinha.
É.
A Tayla foi? A Tayla tava lesionada. Não sei se a Tayla chegou aí, mas a Tayla nem entrou.
Não, e nem no PAN ela também não vai jogar, eu acho.
A Bruna também não vai pro PAN. Não teve tempo de
recuperar. A
Erika vai pro PAN.
Sim, mas
lesionou. Então, assim, você vê como as meninas vão estourando. E, pô, isso... Ah, mas a gente vem fazendo trabalho. Não adianta. Aí eu falo, nossa, mas você é pessimista. As coisas não vão dar certo. Você só pensa assim, Lu. Mas não é uma questão de pensar assim. Porque, pô, eu sofro, cara. Eu choro. Eu mandei mensagem pras meninas depois. Desculpa aí, né? De verdade, porque eu fico muito triste.
Sim,
por elas.
Claro.
E por toda essa expectativa. Porque a gente sabe como elas se entregam e como elas se arrebentam.
Uhum.
Então, quando a gente... É porque o trabalho tem que ser feito diferente. E aí, foi até que depois o Marco Aurélio apareceu na nossa reunião lá no museu, que foi, assim, um negócio muito legal. Eu falei pra ele, tem um grande problema no futebol feminino brasileiro e se chama ego.
E ele?
Aí ele é... Aí depois ele me mandou uma mensagem no Twitter dizendo que não concorda. Mas tudo bem, eu falei assim...
Mas é importante falar,
ele abre, ele deu
abertura ao diálogo, pelo menos.
Porque
né?
A CBF, eu xingo a CBF já tem anos... E nunca ninguém veio
nem
falar comigo.
Nem pra te mandar pra aquele lugar.
Nem falar assim,
nem
pra
te ficar de volta.
Samina chata. Mas pelo menos eu falei assim, agora alguém pelo menos veio falar
tá
comigo.
É, uma coisa complicada, querendo ou não, por exemplo, a questão do técnico, né? Nada contra o Vadão, assim, principalmente pessoalmente, é um cara super aberto também ao diálogo. Sim. Falou com a gente várias vezes aqui no Dibradoras. Mas se for olhar no masculino, toda a conversa, tudo que é discutido pra poder trazer, né, definir quem vai ser o técnico da seleção masculina,
uhum.
E aí pra feminina é um negócio que ninguém nem sabe, né? Daqui a pouco aparece, é aquele cara. Aí fica todo mundo, nossa, mas por quê? Quem é ele? O que,
que
ele
já
fez?
Na modalidade?
Gente, mas o que o Vadão já fez na modalidade? E, né, assim, no histórico da carreira dele. Se é
Sim.
Quem... a pessoa vai ser o técnico da seleção brasileira. Tem que ser alguém com peso, né?
É que pra CBF, a seleção principal é masculina. É masculina. Então a gente é, sabe, já tá no... É outra aba, entendeu?
É estorvo.
É.
Pelo menos era tratado como estorvo.
Mas isso é um problema, né?
As meninas viajaram de primeira classe pro Canadá. Oh. Eu vi no... Ah, isso é uma diferença, gente.
Olha,
né?
Gente.
É, as meninas postaram foto no Instagram, todas viajando de primeira classe pro Canadá. Eu falei, aí sim, hein? First class.
Esticaram a perninha.
É, porque nem isso. A diária paga direitinho, sem desconto. O uniforme foi pensado, o uniforme mais bonito, mais legal.
Aquele azul.
Não é nenhum, não é nenhum modelito pra revista masculina, mas é um uniforme, né? E nem deve ser.
É uma modelagem feminina,
um
né?
Um corte feminino. Então, essas coisinhas vão fazendo a diferença.
São pequenas coisas que estão mudando.
A gente teve evoluções, a gente falou um pouco disso. E falando em Canadá, a gente tá com a Renata lá em Toronto, né? A Rê vai participar aqui no finzinho com a gente, direto do Canadá. E, Rê, conta um pouco aí agora, quando você chegou aí, ainda pegou o finzinho da Copa, como que tá o clima? Tá diferente daqui em termos de cobertura de mídia, de empolgação da torcida?
Boa noite, pessoal.
Oi,
diretamente de Toronto. Sim, então, tá bem diferente o clima. A propaganda, tem muita propaganda envolvendo futebol feminino na TV. Tem até uma propaganda muito legal que é com a Sinclair, a craque canadense, né? É uma propaganda patrocinada pela Coca-Cola, que é patrocinadora da Copa do Mundo. E aí ela tá lá jogando videogame, ela é uma amiga, e são os jogadores homens no videogame, e de repente ela fala, ó, peraí, veja o que eu vou fazer. E de repente ela põe ela mesma no jogo, ela escala ela ali, entra pra substituir um jogador e ela destrói o jogo e o jogo dos homens faz um golaço. Então, isso é uma das provas de como você faz pra divulgar melhor o futebol feminino, divulgar o que tá acontecendo. E as pessoas estão assistindo aqui, você via nos bares, os jogos, as pessoas estão indo, estão assistindo. Eu não vi um comentário de gente, futebol feminino. Eu assisti com a minha família, que é minha família reunida, eu tenho família no Canadá, e a família daqui, que nasceu aqui, estavam acompanhando desde o início da Copa. Estavam me falando sobre tais jogadoras. Ah, essa daqui. Uma coisa que eu não conseguiria fazer no Brasil. Dificilmente a minha família do Brasil iria falar, nossa, peraí, vamos assistir então a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acho que até falou já sobre um texto que foi feito, acho que nos Estados Unidos, de... Não é futebol, coisa de menina, coisa de menino. É só futebol. Sim. É a Copa do Mundo. Aqui eu senti isso, que não havia uma diferença de... Ah, peraí, mas isso aqui é futebol feminino, não vamos assistir. Entendeu? O negócio é futebol. Pra eles, todo mundo vão assistir, porque é futebol. Futebol é Copa do Mundo. Até falaram, Copa do Mundo. Sim. E até o meu primo de 11 anos falou... Olha, esse jogo tá quatro... Foi a final ontem... Esse jogo tá 4-0, já a final do masculino foi 1-0, aquele 1-0 chorado pra Alemanha.
As comparações, entendeu? São inevitáveis, né?
Exatamente. Então, assim, isso tá sendo. Isso foi realmente uma experiência legal de ver que, querendo, dá pra fazer. Aliás, ontem eu tava vendo aqui, a gente viu o preview do jogo pelo canal americano, pela Fox americana. E, cara, é impressionante a cobertura que os caras fazem.
Ai, que demais.
É óbvio que, assim, tudo bem, Estados Unidos sempre ganha. Então, provavelmente, né, eles têm um pouquinho mais de glamour na hora de transmitir do que eles teriam na Copa do Mundo masculina, porque os Estados Unidos não ganha. Mas, assim, uma equipe gigantesca. Os caras estavam com um countdown ali de horas desde a tarde inteira. Tava lá, faltam 5 horas pra final. E eles falando... E mostrando, sim, as jogadoras, e várias propagandas, assim, das jogadoras falando... tinha uma propaganda que era Missão Impossível das jogadoras, que elas... Era todo um negócio, elas pulando em cima de um avião, assim, fazendo umas coisas meio impossíveis, falando, tipo, chegamos agora, essa é a nossa hora, é isso que a gente vai fazer. Impressionante como eles construíram, assim... A cobertura antes do jogo, que todo mundo estava super empolgado, era o negócio para eles. E a outra diferença também é muitas mulheres nas transmissões dos jogos. Porque, óbvio, na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a gente viu no Sport TV, né? Tinha aí jogadora comentando e tudo mais. Mas o espaço maior era para os homens.
Uhum.
E eu nunca vi um espaço tão grande pra mulher falar de esporte na televisão. Eu nunca vi. Assim, mesa com 3, 4 mulheres e um cara, que era o narrador.
Nossa, hein?
Que beleza. Que diferença. Que diferença. Aproveitando que a gente tá falando disso, de cobertura, eu até quero perguntar pra Lu aqui, que acompanha o futebol feminino um pouco há mais tempo que a gente. Que diferenças que você viu, Lu, assim, principalmente em termos de... vamos falar de Brasil, né, pra ver o que melhorou, de interação do público, tinha mais gente acompanhando, mais gente querendo saber, criticando ou não, continuar a mesma coisa, o que você achou?
Olha, para essa Copa, já começou que teve mais jogos sendo transmitidos.
É.
Então, e pelo que eu ouvi, a Sport TV teve um aumento na audiência nos jogos.
Que bom.
Né, nos jogos transmitidos. Então, assim, melhorou. A abordagem já mudou. Uhum. Mesmo com a nossa saída da Copa nas oitavas, a abordagem já mudou. Eu acho que até muito por conta de... Tá, tem uma pá de gente batendo.
Uhum.
Porque você tem que bater. Fala assim, meu, qual que é? Tudo é negativo. Então, assim, a gente já teve uma abordagem diferente. Melhorou. É óbvio que, a Costa Rica tem um programa dominical... Só sobre futebol feminino, feito exclusivamente por mulher.
Nossa. Ah, aquele lá que você...
E assim, não é só apresentadora, não. Comentarista, narradora, que tem transmissão de jogo. Uhum. Produtora, acho que diretora. Então, é um programa totalmente voltado. E a gente não tem isso daqui.
Uhum.
Então, a gente tem que caminhar nesse sentido. A gente tem que matar um pouco dessa coisa, desse estigma do futebol feminino ser ruim.
Claro.
Uhum. E aí as TVs e os jornais e as revistas demoram a comprar. E já tem mais espaço. Melhorou bastante.
Sim. E você, como blogueira, assim, sentiu que o público estava participando mais, estava curtindo mais as postagens, estava discutindo, interagindo?
Então,
a gente viu até, desculpa, imagina. Só que a gente colocou na uma matéria que apareceu no Torcedores, que ontem no Twitter brasileiro, a Copa do Mundo Feminina tava bombando.
Nossa.
A hashtag da Lloyd tava nos top trends,
tava,
né? Hope Solo, Lloyd, tinha até um nome lá em japonês que eu não sei o que era, mas que era referente à Copa.
Era de Chico?
Sim.
É, provável. Mas é que tava escrito em japonês.
Em japonês,
tem a Ono, que é um nome bem curioso, né?
Aqui
verdade. Todo mundo fazia brincadeira com a Ono, jogadora
ela
japonesa.
Ela é a vibradora japonesa. Mas e aí, Lu?
Então, no Twitter, assim, eu sempre faço a Copa de 2011 e eu fiz no Twitter. Então, pelo Twitter, nossa, eu me divirto. Aí, Libertadores, a 2011, eu fiz pelo Twitter. 2012, eu não consegui acompanhar tudo, eu fiz o que deu. Então, pelo Twitter, o Twitter do futebol, meninas, é muito, assim, bastante movimento. O blog, depende de como o Lancinete chama, porque eu coloco na fã, eu coloco no Twitter, mas o Lancinete tem que chamar.
Sim.
O Lancinete tem que chamar na home.
Já traz mais.
Já traz mais acesso.
Uhum.
Eu queria ter um impresso. Eu queria ter uma parte no lance, um impressinho ali, aqui é só futebol feminino. E a gente tem conteúdo,
dia,
né? Então, a gente vai conquistando espaço aos pouquinhos.
Vai falando,
chegando junto,
vai falando
vai mostrando. Ontem eu falei pro editor-chefe que a gente foi citada lá no Sport TV. E aí, legal. Falei, foi porque eu azucrinei o narrador, mas tudo bem.
Os meios não importam.
Mas estamos lá. Mas tem melhorado, sim.
É que eu acho assim, na grande imprensa, continua aquela, né, aquela balbúrdia, né? Ninguém fala nada e tal. Mas eu acho que tem muito site, muito veículo alternativo que fala disso, que a gente consegue se informar muito melhor.
Com certeza.
Então, assim, a gente não fica refém desses grandes veículos que quando resolve publicar faz errado, faz má vontade, faz desse tamanho, enfim.
A gente teve, inclusive, o que a Lu falou, né? A transmissão da Sport TV sendo muito, muito maior nessa Copa. E agora, pro PAN, acho que a expectativa também é que continue, né?
Sim.
Então, a Sport TV vai transmitir, já está confirmado os canais. Sport TV, a gente não sabe se 1, 2 ou 3, mas vão transmitir os 3 primeiros jogos do Brasil no PAN.
E o PAN é da Record, né?
A Record vai transmitir. Então, e aí já é uma TV aberta,
aí,
né?
Aí já é bom.
Exatamente.
Né?
Mas assim, que bom que o Sport TV também tá querendo transmitir, né?
Sim, bom.
Vai inclusive transmitir o primeiro jogo, que é ao meio-dia, agora não lembro, é México e Colômbia. Tenho quase certeza que é México e Colômbia. E assim, nossa, quando que a gente ia esperar que eles passassem o México e Colômbia de um Pan-Americano?
É verdade.
De futebol feminino.
Eu não vi isso.
Então, tem realmente uma evolução.
É esse movimento espontâneo que eu acho que a gente tem que até alimentar, nós que somos veículos, entre aspas, alternativos, nós que somos jornalistas, alimentar esse movimento espontâneo para que uma hora chegue a pressão a tal ponto de que, sim, esses grandes veículos não vão poder ignorar um assunto desse. Uhum. Vão ter que falar. Isso foi o que aconteceu com UFC, surf, porque o surf até outro dia ninguém falava. Agora, nas redações esportivas, tá todo mundo aprendendo o que ganha ponto no surf, entendeu? Uhum. No UFC foi a mesma coisa, porque todo mundo começou a falar sobre isso. Sim, então, se existe esse movimento espontâneo, as pessoas falando nas redes sociais, outros veículos alternativos endossando esse discurso, vai chegar uma hora que esse movimento vai atingir todo mundo e vai chegar nas grandes empresas de mídia que vão ter que falar sobre esse assunto.
É, eles vão ver que rende audiência, que tá, sabe, a galera tá acessando. Então, por que que você não vai falar? Uma hora vai ter que ser empurrado goela abaixo.
Né? O próprio Esporte Espetacular fez, o feminino até então durava 2 minutos e olha lá.
Uhum.
E eles eram uma matéria que acho que deve ter tido no mínimo uns 10 minutos, né? Foram entrevistar a Elane, a ex-jogadora que agora é motorista de ônibus no Rio de Janeiro, mostrou lá que ela joga futebol com as ex-jogadoras, também que eram da equipe dela. Aí falaram do futebol feminino naquela época, aí fizeram o contraponto com o futebol feminino de hoje.
Mas
falaram...
você sentiu que era pesado? Era muito apelativo?
Não era dramático. Tá. Era uma coisa assim...
Eu não vi, mas...
Assim,
eu
também não vi. Como pode essas mulheres... Era bem crítico, assim, de como pode elas terem feito tudo isso, uhum, e não terem reconhecimento nenhum. A própria, a jogadora falando, eu só hoje sou motorista de ônibus porque eu dediquei minha vida inteira pra seleção, eu não tinha como estudar. Eu tava sempre treinando, sempre jogando, sempre tendo que caçar time pra jogar, porque os meus times, né, se desfaziam. Então foi bem crítico, assim, aí no final os próprios apresentadores falaram, essas meninas são muito guerreiras e vale a pena torcer por elas e tudo mais. Então ficou legal. E aí ainda fizeram um contraponto com uma matéria na sequência sobre a masculina, falando que tá num momento péssimo da eliminação da Copa América. Uhum. Então, querendo ou não, a gente também tem que aproveitar, infelizmente é um momento ruim da masculina, mas aproveitar
sim,
que,
total,
que o espaço pra feminina
fazer assim, tá vendo?
Cresce,
olha,
né?
Olha vocês. Olha nós. Olha a diferença do esforço.
Não tenho nada, né?
Não ganho nada.
Não tenho certeza de nada na vida e tô aqui me ralando.
Pois é.
É transformar o ciclo vicioso no ciclo virtuoso, né? A gente precisa fazer isso, assim. Realmente existe muitas coisas ruins com relação ao futebol feminino, preconceito, o fato delas já terem chegado a ser vice na Olimpíada, vice no Mundial e ainda assim não serem reconhecidas. A gente ter a jogadora 5 vezes melhor do mundo e não ser reconhecida. Mas a gente tem que transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Pra gente aproveitar as melhoras que já tivemos,
uhum,
e trazer mais melhoras. Vamos mostrar o quanto é importante isso. A gente falando da Inglaterra na semana passada, é isso. Eles um dia perceberam, não, peraí que isso daqui dá dinheiro, isso aqui dá audiência, isso aqui tem gente interessada, então vamos investir nisso. E é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar, e o futebol feminino no Brasil, Marco Aurélio Cunha na CBF, tem que trabalhar para fazer. É o ciclo virtuoso do futebol feminino.
Com certeza.
Perfeito.
Bom, então agora próximos passos aí do futebol feminino, da nossa seleção, elas já desembarcaram lá em Toronto, né, já estão no Canadá para jogar os Jogos Pan-Americanos. Dia 11, que é sábado agora?
Sim.
É a estreia, né, contra a Costa Rica, às 19, horário de Brasília. Sport TV vai passar e Record, então, também, provavelmente, também vai passar. Então, temos aí TV aberta e TV fechada, que é para ninguém reclamar e conseguir assistir. O Brasil, que já tem 2 ouros, né? É o recordista de medalhas de ouro na modalidade em Pan-Americanos, 2003, 2007. E o Canadá e os Estados Unidos têm 1 ouro cada um. O Canadá foi o último campeão em 2011 e os Estados Unidos ganhou lá em 99, quando elas ganharam tudo, né?
Tudo.
E, uhum. Então, boa chance aí do Brasil. Esperamos, né, que consiga trazer, sim, mais 1 ouro, porque é um campeonato que tem um destaque para os brasileiros e que...
Pode dar uma moral para elas, né?
Exato, um empurrão aí para as Olimpíadas
depois
também no Rio.
Depois da eliminação nas oitavas, acho importante.
Com certeza. Fica aí a com briga certeza. Com o Embol e
vai
com
o muito. Vai ser muito importante para elas nessa construção do time olímpico, né? Porque, lógico, não vão ter as estrelas, né? As estrelas, algumas jogadoras que não foram liberadas pelos clubes, a Marta, a principal estrela, não vai estar lá. Mas isso é bom para jogadoras mais novas ganharem aquilo que a gente está falando da cancha, né? Que é que elas não... Elas estavam na seleção permanente, mas não estavam jogando. Jogou uma competição só, o resto amistoso aqui e ali. É uma competição dessa importante para dar cancha para essas jogadoras, porque a Olimpíada em casa não vai ser nada fácil.
Com certeza. Bom, então é isso, gente. Fiquem todo mundo, todas ligadas aí no jogo de sábado. Vamos torcer pelo Brasil, vamos torcer de novo. Que essas meninas têm muita garra e vão conseguir chegar nesse ouro, se Deus quiser. E aí, na segunda que vem, a gente volta pra gravar, porque aí na semana que vem tem mais dois jogos pra gente poder falar, comentar o que foi e expectativas pros próximos.
Deixa seu contato do site, do Twitter, pra quem quiser acompanhar o Futebol pra Meninas.
Bem, no Twitter é @futebolmeninas.
Sim.
E a fanpage no Face é Futebol para Meninas. E é só lá, curtir lá.
Acessar.
É, acessa, pode palpitar. Curte, eu respondo assim o que dá. Eu adoro interagir. Eu falo demais. Vocês já devem ter notado. Mas eu acho que isso é legal. Eu adoro comentar jogo no Twitter. É o mais massa de fazer.
Trocar informações. Sim, muito válido.
Isso aí. É, às vezes até gente que me pede pra arrumar time, pra jogar.
Ai, nem,
né?
Fala.
Aí eu falo, não é bem assim. Quando tiver peneira, eu vou publicar.
Legal.
Ah, é isso aí. Lu, parabéns pelo trabalho que você faz. A gente te acompanha sempre.
Sempre.
E acho que a gente pode até dizer que foi uma das motivadoras a fazer o Dibradoras surgir, assim.
Verdade.
Vamos ajudar, vamos aumentar o coro,
sim,
que precisa.
Sim. É, vocês estão de parabéns, é um programa bem legal. A ideia é legal, o projeto é legal, o espaço é legal. E a gente podia depois aí, olha eu dando ideia. Quando
vai,
vocês quiserem fazer, não sei, né? Tem que ver a disponibilidade técnica. da gente pegar aí uma reunião no museu, que a gente vai ter aí próximo com... A gente está articulando CBF, Ministério, Federação e Sindicato para a gente fazer pelo menos um dia.
Uma mesa, um debate, essas coisas?
É, um dia mesmo.
É mesmo?
É mesmo. Bom. A gente tá tentando ver isso aí.
Conta com a gente.
Conte conosco.
Aí sim, hein?
A gente é bom nisso. A gente sempre dá um jeito.
A gente pode reclamar, tudo, né?
Vai ser aberto. A gente vai
xingar no Twitter.
Hangout, é o pessoal da Central 3 faz lá o videozinho depois, bem massa.
Show de bola.
Vamos nos organizar.
A gente vai avisando aqui, então, no Dibradoras.
Isso.
Rê, você vai mandando notícias aí de Toronto pra gente ao longo da semana.
Pode deixar. Tamo junto, vai começar aqui. O pessoal de Toronto mesmo não tá muito animado, não, mas os jornalistas estão animados, os atletas estão animados, eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo.
Boa, Rê. E você está animada?
Isso aí.
É isso que importa, a gente tá sempre animada, a gente anima todo mundo. Valeu, Nina, boa noite.
Boa noite, Júlia, boa noite, Lu, valeu. Semana que vem tamo aí de novo.
Obrigada, galera, beijo.
Beijo.
Beijo.